Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português de domingo, 7 de agosto de 2016. Desejamos a todos os que estão connosco, a partir de agora, votos de um bom domingo. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda média, nos 1530. Estamos também em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Na internet podem ouvir-nos em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, sabermos o que faz a atualidade noticiosa, vamos ter aqui um debate sobre jovens escritores. Depois vamos falar de saúde com a doutora Nídia Hermann e a seguir com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é o nosso amigo ouvinte de há muitos anos, um dexista. E ele é o António Avelino. Mas para já, vamos então ficar aqui com as notícias que fazem a atualidade neste domingo.
E as notícias esta hora comigo, Amâncio Miguel. O candidato presidencial republicano Donald Trump questiona a saúde mental da rival democrata Hillary Clinton. Num comício ontem em New Hampshire, Trump disse que Hillary Clinton é uma pessoa totalmente desequilibrada. Trump respondia a uma questão relacionada com o facto de Hillary Clinton ter usado um servidor de e-mail não seguro enquanto secretária de Estado entre 2009 e 2013. A campanha de Clinton, em resposta, disse que é uma pena que o método que Trump tem para lidar com uma semana desastrosa é fazer ataques pessoais mais absurdos. Falando sobre si, Trump disse à multidão em New Hampshire que ele tem um temperamento de vencedor. O Irã executou um cientista nuclear sob a acusação de espionar para Washington, revelaram hoje as autoridades daquele país. Sharam Amir, pesquisador universitário que trabalhava para a Agência de Energia Atômica do Irã, foi condenado à morte após ter sido acusado de fornecer aos Estados Unidos informação vital sobre o controverso programa nuclear de Teherã. Funcionários americanos disseram que ofereceram cerca de 5 milhões de dólares a Amir para deixar o seu país e fornecer informação sobre o programa nuclear. Amir saiu do Irã em 2009 para a Arábia Saudita, de onde terá partido para os Estados Unidos no ano seguinte. Um oficial norte-americano disse em 2002, ou melhor, em 2010, que Washington havia recebido informações úteis de Amir. O escritor moçambicano Mia Couto figura entre os 20 finalistas do Prémio São Paulo de Literatura, promovido pelo Estado de São Paulo, no Brasil. Mia Couto concorre com o romance Mulheres de Cinzas, As Arreias do Imperador, na categoria Melhor Livro do Ano. Ele é o primeiro autor estrangeiro a ser destacado na final do certame, segundo anunciou na semana passada a organização. Além de Mia Couto, outros 9 escritores disputam um prémio de 200 mil reais, pouco mais de 60 mil dólares americanos, nomeadamente Beatriz Bracher, João Almino, Marcelo Rubens Paiva, Nel Lopes, Paula Fábio, Raimundo Carreiro e Santana Filho. Todos os livros selecionados foram publicados pela primeira vez em 2015, com a edição em língua portuguesa sendo a primeira. Criado em 2008, o Prémio São Paulo de Literatura tem como principal objetivo incentivar a produção literária e nele já participaram mais de 1.200 livros, tendo premiado 19 romances. Os vencedores da edição de 2016 serão conhecidos em outubro, em data a ser divulgada pela organização. O ex-campeão paralímpico sul-africano Oscar Pistorius passou o sábado hospitalizado depois de ter caído da cama na sua cela em Pretória, onde cumpre prisão pelo assassinato da namorada, informaram os serviços penitenciários. A imprensa sul-africana noticiou inicialmente que Pistorius teria tentado o suicídio após cortar os pulsos. Não podemos confirmar esta informação. São apenas especulações, declarou o porta-voz dos serviços penitenciários, citado pela AFP. O seu irmão, Carlos Pistorius, é citado pelo News 24, hoje afirmando que o atleta não tentou suicidar-se. Sei que a informação de que ele tentou magoar-se, mas não é verdade, é sensacionalismo, disse Carlos. Pistorius foi condenado, recorde-se, a 6 anos de prisão pelo assassinato da namorada Reeva Steenkamp. Ele poderá requerer a liberdade condicional depois de cumprir metade da sua pena em 2019. Mas o caso poderá conhecer outros contornos, uma vez que a Procuradoria decidiu recorrer, alegando que a pena é bastante branda.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português de domingo, 7 de agosto de 2016. Amigos ouvintes, recordamos também podem escutar esta emissão na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura, debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só, telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30 de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Maca à quarta-feira é um debate regular realizado pela União dos Escritores Angolanos. Um dos temas recentes foi os jovens escritores angolanos que, nas palavras de um escritor já com muita tinta nos dedos, têm que dominar primeiro um dos principais instrumentos, a língua. O debate aqui com o Pedro Dias.
O dilema do jovem escritor angolano foi tema de conversa. Debate na Maca à quarta-feira na União dos Escritores Angolanos, em Luanda, no passado 20 de julho. José Luís Mendonça, escritor, foi o palestrante convidado. Luís Mendonça acha que os jovens candidatos a escritor têm encontrado muita dificuldade para afirmação na escrita, porque têm graves debilidades em dominar a língua portuguesa ou a que se propõem escrever.
É uma angústia existencial, um caminhar cheio de equívocos. Porquê? Portanto, o primeiro estado é o ser escritor. Antes de aparecer, tens que ser escritor. Isto está em 3 níveis ontológicos do ser. Que é o primeiro nível, material ou objetivo. O segundo, intelectual. E o terceiro, metafísico ou transcendental. No nível material ou objetivo, temos uma dimensão que é a competência linguística. Você tem que ter o domínio da língua. Para ter o domínio da língua, tem que fazer exercícios de leitura aturados ou beneficiar-se do sistema de ensino. O sistema de comunicação social interage com o sistema de ensino muito profundamente e o sistema literário também. É a escola que forneceu até hoje os grandes escritores como Voltaire, Balzac e outros, Vitor Hugo, Luís de Camões, Agostinho Neto, foi um produto da escola. O que é que acontece? Depois da independência, a escola foi perdendo qualidade e hoje em dia está com uma qualidade muito na instrução primária e no ensino secundário. Os professores não têm competência linguística para transmitir aos alunos. O que é que acontece? O jovem que acaba, sai da universidade com um diploma, ele está convicto que é um sábio, que tem um saber certo. Ele não tem culpa, ele está convicto que tem um diploma na mão. Só que quando ele vem ter comigo, é que eu explico a você, tem deficiências muito graves na língua portuguesa. E ele não sabe. Então, muito jovem está convicto que já é escritor, mas a culpa não é dele. Por isso é que eu faço essa palestra, para vos explicar o que é que tem que fazer.
Dos mais variados níveis que o escritor deve ter conhecimento, o material é o começo.
Portanto, o nível material, eu chamo material porquê? Porque o domínio da língua compara-se à ferramenta do corpo inteiro. Você, para fazer uma cadeira, tem que saber martelar o prego, senão vai bater no dedo. Tem que saber utilizar o prego, o martelo, a plaina e depois envernizar a cadeira. Portanto, é um nível material. Para fazer um livro, você tem que ter essa ferramenta. O martelo e o prego é a língua. Se você não domina isso, não vai fazer a cadeira, que é um artefato útil. O livro é um artefato de utilidade pública, como uma cadeira ou uma mesa.
Ao jovem escritor, é recomendado ter uma cultura literária, seja nacional ou internacional, universal, digamos. Para quem quer ser poeta em Angola, deve ler Sagrada Esperança, de Agostinho Neto, adverte José Luís Mendonça.
Ter uma cultura literária. Cultura literária o quê? É o conhecimento do acervo literário da nação, que é Angola. Mesmo que você não conhecer 100%, mas tem que conhecer 70%, pelo menos um livro de cada autor, desde José da Silva Maia Ferreira até hoje, tem que conhecer. Depois, tem que saber a história da literatura mundial e ler pelo menos um texto de cada um dos autores gregos, romanos, tem que conhecer um bocado da literatura americana. Você tem que conhecer um bocado da literatura universal. Nem que seja um livro de cada país, pelo menos. Um livro de um escritor francês, um livro de um escritor português, os de referência, os clássicos. O que é um clássico? Um clássico é aquele que é eternamente jovem. Por exemplo, há um poema de Luís de Camões que é: Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive cá na terra sempre triste. Este poema do século XVI é tão contemporâneo que hoje ninguém consegue imitar o Luís de Camões. Portanto, isto é que é um clássico. Portanto, os clássicos são incontornáveis. E em Angola temos a Sagrada Esperança, Luanda de Luandino Vieira, Sagrada Esperança de Agostinho Neto, que é o único livro de poesia negra angolana e tem que ser lido por quem quer ser poeta. Você não pode ser superior a Agostinho Neto se não ler a Sagrada Esperança. Então, a maior parte dos jovens que vêm ter comigo nunca leram um poema de Agostinho Neto. É verdade. E eu digo, mas porquê que você não leu Agostinho Neto? Não me respondem.
Advertência de José Luís Mendonça sobre a obrigatoriedade em ler Sagrada Esperança de Agostinho Neto para ser poeta é discordada pelo artista plástico e fazedor de poesia Hildebrando de Melo.
Discordo noutro aspecto que ele disse, que quem não leu Sagrada Esperança... eu não li.
Para quem quer ser poeta.
Eu não li.
Para
quem quer ser poeta. Eu não li.
Deve ler Sagrada Esperança.
Exato, eu não li.
Esta referência que ele faz.
Eu não li.
Ser poeta deve ler Sagrada Esperança.
Eu não li, também faço poesia. E não li e acho que não sou menos poeta ou não vou ser menos poeta porque não li Sagrada Esperança. Proponho-lhe o seguinte. Havia um ensaísta, ainda há bem pouco tempo, na Universidade de São Paulo, que foi à casa, isso corre aí nas internets, foi à casa de uma pessoa e eles perguntaram se ele tinha ido à Disneyland. E então as pessoas em casa, o indivíduo não foi à Disneyland, não é do nosso nível, não pode estar aqui na nossa casa. É a mesma comparação que ele fez. Porquê? Porque não foi à Disneyland, isso é uma coisa muito fútil. Ele devia ter perguntado se ele não leu Plutarco, se ele não leu Boccaccio.
Outra referência para ser poeta.
Pois.
Não necessariamente passar por um escritor.
Exatamente. Porque existe um universo de literatura que está totalmente escondido e alheio a nós, não é? E nós fazemos parte deste contexto global. Então eu não concordo com isto. Isto é muito voyeur, é uma visão muito reducionista para quem fala de literatura na sua verdadeira essência e no seu verdadeiro sentido até magnânimo da palavra, porque a literatura é isso, não é? A literatura é o último, a poesia é o último reduto do artista. Há coisas que, se Galileu tivesse dito em poesia, até hoje não estaria morto, não é? Não teria sido morto da forma como foi. Então a poesia é uma coisa muito importante, as pessoas esquecem-se disso.
Hildebrando de Melo, artista plástico, defendendo outras referências literárias para ser poeta em Angola. E o crítico literário Raz Ngimbangola minimiza o bate-boca e defende o conhecimento da angolanidade para o lançamento do que é universal.
Todos nós juntos começar a redescobrir esses valores que são mais positivos e para a nossa angolanidade. Sair daqui para depois olhar o mundo, não é? Olhar o mundo para depois discriminar o que é daqui de dentro, não é? Então não vale a pena esse olhar.
Bem, a universalidade as pessoas podem ter, mas é importante também
sim,
que possamos olhar o que não.
Preserva o universal partindo do local, não é? Porque você faz parte do todo, não é? Então se você se esquece, você nega-se, não vai estar na universalidade. Então você tem de preservar-se, não é? Preservar os valores universais e integrar-se, porque você é parte do todo, você não pode se dissociar.
Raz Ngimbangola, crítico literário. Na Maca, a quarta-feira, na União dos Escritores Angolanos, ao dilema do jovem escritor angolano, foi sugerido também por José Luís Mendonça a busca permanente da cultura geral, o conjunto do saber nacional e universal.
Você tem que ter uma cultura geral. Cultura geral é um conjunto de saberes. Filosofia é essencial. É necessário que o jovem vá à internet ou vá a qualquer sítio e tenha um conhecimento do que é a lógica, a história da filosofia, a filosofia africana também. Tem que conhecer a história do seu país, a história da África, a história universal. Nem que seja um resumo da história universal. Saber as idades e épocas que passou a humanidade. Isto é essencial. Para a cultura já tem que saber a história de Angola, a história da África, a história universal. Nem que seja o seu resumo, você tem que saber quem foi Mola Kilwanja, a Rainha Ginga. Filosofia, geografia, principalmente a geografia de Angola, os rios, as províncias, etc. E depois, vários outros conhecimentos. Se você quer ser médico, tem que saber bem a biologia. Um bocado de astronomia, um bocado de qualquer coisa. Você tem que ter uma cultura geral. Por exemplo, assistir filmes, conhecer bem a música nacional, saber o que é o rap, o que é o hip-hop, o que é o samba. Isso faz parte da cultura geral. E depois, conhecer também a política antiga e a política moderna. Como é que funcionavam os países antigamente? Porquê é que Roma conquistou meio mundo? E o que é que fazia com essas pessoas? Eram escravos. Escravizavam as pessoas para irem trabalhar. Hoje em dia, como é que está o mundo dividido? Quem é que manda do mundo? Porquê é que há guerras? Quem é que faz as guerras? Tem que saber isso. Isso faz parte da cultura geral.
Os mais jovens em Angola têm reclamado que os mais velhos não ensinam, evitam passar testemunhos de conhecimento. Luís Mendonça diz não corresponder com a verdade, porque os livros escritos aí estão. O diálogo é feito através das obras publicadas, defende o escritor.
O diálogo é mantido pelos grandes escritores da seguinte forma. Ele vai lendo. Como é que você vai falar com Agostinho Neto, que já faleceu, ou com o Inhanga Chico? Ou com o José Craveirinha, que já morreu também? Ou com o Luís de Camões, que viveu no século XVI? Você vai conversar com o Luís de Camões, lendo a obra dele, investigando a obra dele. Você tem que ter em cima da mesa um dicionário e uma gramática. O dicionário é essencial. Eu não trabalho sem dicionário. O dicionário não empresto a ninguém. Você tem que ter o dicionário, cada palavra que você não sabe, tem que ir ao dicionário e apontar no caderno. O escritor tem que ter muito vocabulário na cabeça. Se não tiver vocabulário, ele não escreve nada. Então, o diálogo. Quando o jovem diz, ah, os mais velhos não gostam de dialogar conosco, é falso, é uma falácia. O diálogo é feito através do livro. Então, quando um escritor quiser vir ter comigo, pelo menos que leia um livro meu, dizer, só bem, no seu livro Chuva Novembrina, acho que este poema está assim, e dizer mesmo que eu também cometo erros. Está a perceber? O diálogo é feito através das obras publicadas. É isso que eu vos queria alertar.
O escritor faz a seguinte pergunta. O que é que se pretende, afinal, com a entrada no mundo das letras? E responde a seguir.
Para o grande ensaísta americano Ezra Pound, os artistas são as antenas da raça. Um homem lúcido não pode permanecer quieto e resignado enquanto o seu país deixa que a literatura decaia e que os bons escritores sejam desprezados. Ele diz também que os escritores como tais têm uma função social definida, exatamente proporcional à sua competência como escritores. Essa é a sua principal utilidade. Uma nação que negligencia as prestações dos seus artistas entra em declínio. Uma nação que não lê entra em declínio. Agora vocês tiram as vossas ilações.
Uma nação que negligencia as prestações dos seus artistas, uma nação que não lê, entra em declínio. Uma chamada de atenção de José Luís Mendonça para que os angolanos possam refletir. O escritor acha que o jovem escritor angolano tem encontrado embaraços porque falta uma definição do objetivo, do que realmente quer ser.
Antes de publicar, tem que fazer outros exercícios. Não pense em publicar. Tem que definir primeiro qual é o objetivo. Você quer ser escritor para quê? Então, o dilema do jovem escritor parte da indefinição do objetivo. Ele não definiu o objetivo para ser escritor porque muitos querem ter prestígio social. Outros querem combater a pobreza. Olha, eu com a literatura não ganho nada. O que eu ganho com a literatura ainda dá para comprar um fato. Não dá. Portanto, não é por aí. Como diz o Ezra Pound, os artistas são as antenas da raça. São eles que apontam caminhos, são eles o watchdog, o cão que vai farejar os problemas da sociedade. Como é que um escritor, um verdadeiro escritor é esse, José Saramago, Luandino Vieira e outros, Pepe Terra. Como é que você pode chegar a esse ponto sem ter uma alta qualificação moral, uma alta postura ético-moral? Você que não se deixa corromper, é que pode ser escritor. Como é que você vai falar dos problemas da sociedade se você não está acima daquela, do geral, acima das coisas que acontecem de mal na sociedade, que é a violência, a corrupção, o roubo e etc. Você não pode falar se não tiver moral para falar sobre isso. Então, o grande problema que existe é esse. Antes de ser escritor, você tem que estar dotado de uma postura ético-moral de princípio de um grande humanismo. E eu chamo a isso sentir as dores da humanidade, o dor do outro ser humano que está a sofrer.
Diante do dilema do jovem escritor angolano, Luís Mendonça diz estar preocupado com a decadência da literatura angolana. Há muitos indivíduos que estão a ser rotulados de escritor, quando não o são. Publicam alguma coisa como Vencer na Vida. Mendonça não considera de verdadeiramente literatura para o jovem ser considerado de escritor.
Estou preocupado com a decadência da literatura. Quando um escritor lança um livro como Vencer na Vida e eu sou o grupo de escritores, diz que ele é um escritor, vamos apresentar o escritor fulano tal e faz parte da nossa tertúlia, eu fico preocupado. Então, Como Vencer na Vida não é um livro de literatura em sentido restrito. Faz parte da literatura geral, como o livro o Estudo do Direito, Introdução ao Estudo do Direito. Faz parte da literatura mais geral. Mas não é um livro de literatura da União dos Escritores Angolanos. Então, quando um grupo de jovens que estão numa tertúlia lançam um livro e apresentam esse jovem como escritor, eu fico preocupado. Porque não pode. Estamos a cair na decadência literária. Então, eu fiz essa palestra, precisamente, porque eu já falei disto em Cabo Verde. E o que é que eu falei ao jovem? Eu disse, olha, vocês primeiro têm que ter competência linguística, cultura literária e cultura geral. E depois, não lancem um livro se não conseguirem ser maiores que aqueles vossos predecessores, que os precursores e os mais velhos já lançaram. Eles ficaram indignados comigo. O tempo vai me dar razão. Vocês vejam uma coisa, o mercado está saturado de livros. Você, quando viaja no aeroporto, encontra os grandes best-sellers estão lá. E nem são vendidos também. Nem toda a gente lê hoje em dia. Então, você vai lançar um livro que fica abaixo desses que não estão a vender, você não vai vender. Está a lançar só por lançar. Ou você tem a pretensão de ser superior a Luandino Vieira, a mim próprio. O meu objetivo, a minha pretensão é que vocês, os jovens, sejam melhores do que eu. Quando vier alguém melhor do que eu, vou ficar muito feliz. Vou ficar altamente feliz, porque ele é um. Ele não pode ser superior a mim sem me ler. Que ele não conhece a minha obra. Como é que você pode ultrapassar os mais velhos se você não lê? Então, a minha pretensão é que vocês sejam melhores que eu, que ultrapassem o Lupito Feijó, o Anhanga Chito, o Luandino Vieira. Senão não vale a pena estar a escrever nada. Não vale a pena.
José Luís Mendonça, escritor, e a palestra sobre o dilema do jovem escritor angolano, proferida na União dos Escritores Angolanos no passado mês de julho, enquadrada na Maca, a quarta-feira. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora vamos ficar com música. Neste sábado, escolhemos aqui uma das 10 mais da música gospel americana, Alexis Pite, It Will Be Alright.
Just hold on, never lose my faith. Just keep pressing on. My struggle will be over in the nick of time. It will be alright. I've walked down this road many times before. He has never failed to keep me in his arms. My struggle
ouvintes podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta. Eu vejo a 60 África, as manchetes africanas. Temos também as manchetes do mundo e ainda as últimas das eleições americanas 2016. Eu vejo a 60 eleições. E esta é a Voz da América, emissão em português, 7 de agosto de 2016, é domingo. Votos então de um bom domingo na nossa companhia. Não esqueça, estamos no Facebook, podem também seguir-nos no Twitter e conversar connosco no WhatsApp, +1 908-652-4584. Enviem-nos vídeos, enviem-nos notícias através do WhatsApp. Convosco está na apresentação, Ana Guedes. Voz da América, emissão vespertina em português, 7 de agosto de 2016, hoje é domingo. Votos então de um bom domingo na companhia da Voz da América. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Na internet, voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé. Através do retransmissor local da Voz da América em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Temos ainda em Bissau em FM com a Rádio Pijikiti e agora também com a Capital FM. Na apresentação, Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos ter aqui saúde com a doutora Nídia. Como sabe, é domingo, é dia de saúde. E depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes, é o António Avelino. Mas, para já, vamos ficar aqui com as notícias a esta hora.
E novamente, Amâncio Miguel com as notícias a esta hora. O Comitê Olímpico para o Internacional, ou melhor dito, o Comitê Paralímpico Internacional suspendeu neste domingo todos os russos dos Jogos Paralímpicos do Rio, que começam no próximo mês, por causa de uma cultura generalizada de doping que, segundo a entidade, poluiu o desporto daquele país. O CPI, que é a sigla do Comitê Paralímpico Internacional, anunciou a decisão de suspender o Comitê Paralímpico Russo do Rio de Janeiro, com o seu presidente Philip Craven, dizendo que os atletas paralímpicos russos fizeram parte de um sistema de fraude que tem o apoio do governo daquele país. A Rússia imediatamente anunciou que apelará contra a suspensão junto ao Tribunal Arbitral do Desporto. A decisão do CPI vem depois da publicação do relatório McLaren no mês passado, que implicou atletas paralímpicos num doping generalizado e encobrimentos que levaram à suspensão de muitos competidores da Olimpíada. Enquanto o Comitê Olímpico Internacional decidiu contra uma suspensão geral, o Comitê Paralímpico não seguiu a mesma linha nos seus próprios jogos, que serão realizados entre 7 e 18 de setembro. Falando à equipa olímpica da Rússia, antes da viagem ao Rio, semana passada, Vladimir Putin, presidente da Rússia, disse que o desporto russo foi vítima de uma trama de inimigos estrangeiros motivada pela política. O candidato presidencial republicano Donald Trump questiona a saúde mental da rival democrata Hillary Clinton. Num comício ontem em New Hampshire, Trump disse que Hillary Clinton é uma pessoa totalmente desequilibrada. Trump respondia a uma questão relacionada com o facto de Hillary Clinton ter usado um servidor de e-mail não seguro enquanto secretária de Estado entre 2009 e 2013. A campanha de Clinton, em resposta, disse que é uma pena que o método que Trump tem para lidar com uma semana desastrosa é fazer ataques pessoais mais absurdos. Falando sobre si, Trump disse à multidão que ele tem um temperamento de vencedor. O Irão executou um cientista nuclear sob acusação de espionar para Washington, revelaram hoje as autoridades daquele país. Sharam Amir, pesquisador universitário que trabalhava para a Agência de Energia Atômica do Irão, foi condenado à morte após ser acusado de ter fornecido aos Estados Unidos informação vital sobre o controverso programa nuclear de Teherã. Funcionários americanos disseram que ofereceram cerca de 5 milhões de dólares a Amir para deixar o seu país e fornecer informação sobre o referido programa nuclear. Amir saiu do Irão em 2009 para a Arábia Saudita, de onde terá partido para os Estados Unidos no ano seguinte. Um oficial norte-americano disse em 2010 que Washington havia recebido informações úteis de Amir. O ex-campeão paralímpico sul-africano Oscar Pistorius passou sábado hospitalizado depois de ter caído da cama na sua cela em Pretória, onde cumpre uma pena de prisão pelo assassinato da namorada, informaram os serviços penitenciários. A imprensa sul-africana noticiou inicialmente que Pistorius teria tentado suicídio após cortar os pulsos. Não podemos confirmar esta informação, são apenas especulações, declarou o porta-voz dos serviços penitenciários citado pela AFP. O seu irmão, Carlos Pistorius, é citado pelo News 24 hoje, afirmando que o atleta não tentou suicidar-se. Sei que há informação de que ele tentou magoar-se, mas não é verdade, é sensacionalismo, disse Carlos. Pistorius, recorde-se, foi condenado a 6 anos de prisão pelo assassinato da namorada Riva Steenkamp. Ele poderá requerer a liberdade condicional depois de cumprir metade da sua pena em 2019. Mas o caso poderá conhecer outros contornos, uma vez que a Procuradoria decidiu recorrer, alegando que a pena é bastante branda. Pistorius atirou contra a sua namorada no dia 14 de fevereiro de 2013. Em tribunal, disse que teria confundido Riva com um intruso. Centenas de milhares de turcos reuniram-se em Istambul neste domingo, convocados pelo presidente Tayyip Erdogan para condenar uma recente tentativa de golpe de Estado, uma demonstração de força organizada numa altura em que o Ocidente critica expurgos e detenções generalizadas no país. O comício da democracia e dos mártires, na maior cidade do país, marca o clímax de 3 semanas de demonstrações diárias de apoiantes de Erdogan, muitos deles enrolados em bandeiras da Turquia em praças ao redor do país. Faixas na multidão diziam: "Você é um presente de Deus, Erdogan", ou "Peça para morrermos e faremos isso". Mas também foi a primeira vez em décadas que importantes partidos da oposição participaram num comício em apoio ao governo num país de quase 80 milhões de habitantes. Erdogan tem prometido eliminar uma rede ligada ao clérigo Fethullah Gulen, que mora nos Estados Unidos, cujos seguidores nas forças de segurança, no judiciário e nos órgãos públicos são apontados pelo presidente como organizadores da tentativa para assumir o poder e derrubar o atual governo. O clérigo Gulen negou as acusações e condenou a tentativa de golpe de Estado.
Foi o Mundo em Notícia, a atualidade noticiosa aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, de domingo, 7 de julho de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço habitual agora para falarmos de saúde com a doutora Nídia Romana. Ora então, okay. Amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, em que semanalmente falamos com a doutora Nídia Romana sobre problemas de saúde. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana. Este de sorriso, orelha a orelha, desejando os meus ouvintes aquele mais sorriso que é mais saudável do mundo.
E hoje, doutora Nídia, vamos falar sobre a Shigella. O que é a Shigella? É um nome assim todo pomposo para falar de quê?
Olha, ele é um nome todo pomposo, mas ele é agressor. Shigella é uma desenteria bacilar. Então, é uma infecção bacteriana aguda que afeta os intestinos grossos e os intestinos delgados. E caracteriza-se por diarreia, que se faz acompanhar, de febre, náuseas e às vezes toxémia, a pessoa fica toda intoxicada, e vômitos, cólica e tenismo. Tenismo, eu vou explicar aos seus ouvintes, é a barriga está sempre cheia, a pessoa vai para casa de banho e não sai nada. Chama-se tenismo vesical, é tenismo abdominal. Então, eu ia dizer que as convulsões que podem ocorrer e ser uma complicação é importante em crianças e pessoas com idade maior. Portanto, é importante nas crianças e em pessoas que já são, já ultrapassam os 70 anos de vida, porque a sua defesa começa a, quer dizer, já não é a defesa de 20 anos, começa a diminuir, né?
Doutora Nídia, isto, deixa-me só perguntar-lhe uma coisa antes de continuar. Isto é contagioso? Esta é uma disenteria contagiosa?
Já lá vamos.
Mas é ou não é? Já agora tiro-me lá as minhas dúvidas. É, ok, pronto.
Nos casos típicos de fezes que constituem-se por sangue, muco e pus, dependente, portanto, casualmente, porque os organismos invasores, portanto, o bicho que invade a barriga, a provir, depois vamos explicar de onde provém, também pode fazer diarreia muito líquida, portanto, saímos da diarreia com vómitos e com sangue, e pode fazer diarreias muito líquidas, também com vómitos, que a gente pode atribuir a uma enterotoxicose, dizer que a pessoa está intoxicada por algum alimento, etc. E não é. É a bactéria. A bactéria é muito que escorregadia em termos de sintomatologia, não é? Então, nos casos típicos, que eles contêm muco e sangue, já é uma coisa muito elucidativa. E nós já sabemos, nem é necessário mandar fazer exames, que nós já sabemos, pelo cheiro, pelo jeito, pela experiência, que nós já sabemos que estamos perante uma shigella. Portanto, estes que contêm sangue, muco e pus, nós chamamos de disenteria, que resulta de microcelos confluentes e causando, portanto, ao organismo invasor, e também pode fazer diarreia muito líquida, tanto um como o outro desse organismo invasor faz isso.
Doutora Nídia, qual é a primeira causa ou a causa primária desta disenteria? Normalmente são alimentos contaminados, é também o caso da shigella.
Sim, o caso da shigella são alimentos contaminados. Por exemplo, nós agora estamos num período em que comemos saladas e temos salada não é cozida. Então temos que ter muito cuidado com as alfaces, com o couve, etc. Temos que saber fazer e lavar. Então, este tipo de disenteria bacilar é muito perigoso, porque normalmente quando ele sai com sangue, leva as pessoas a ter anemia e não só. Esta bactéria fica encrustada nos intestinos e sangrando aos poucos. Quando são crianças, as pessoas já dizem, olha, ele já não faz diarreia com sangue, mas o outro está a correr e o sangue está a brotar para dentro do corpo. Então, é nestes momentos que a criança faz um problema que nós dizemos que é uma incompatibilidade total entre ele, entre o sangue, a respiração, etc. Então, essa criança chega muito mal à unidade sanitária, nós tentamos pôr sangue, já está tudo colapsado, nós tentamos amainar a tal diarreia, amainar a tal anemia e não conseguimos às vezes porque já chegam com o coração a bombear e as veias todas colapsadas. Esse que é o perigo da shigela.
Doutora Nia, neste tipo de contaminação, não é? Uma vez que é contagiosa, como é que se apanha? Não é só através do contacto com fezes. Há outras formas, por exemplo, de se apanhar a shigela?
Quer dizer, sim, exatamente. Por isso que nós falamos em sítios com bons porcados, uhum. em sítios onde as pessoas deitam o lixo, em água contaminada, em charcos contaminados. Então, essa shigela está lá, uhum. Porque ela começa a se ativar e desenvolve-se nesse mundo, não é? Uhum. É um mundo quase que um mundo da malária, mas nós não fazemos às vezes a coisa do diagnóstico diferencial da malária e vemos como é que está a pessoa, se tem malária ou se tem a shigelose. Portanto, nós tivemos muita sorte porque houve um surto aí há uns anos e nós encontramos a sensibilidade do tratamento, porque tens que encontrar a sensibilidade do tratamento contra a shigela. Nós não podemos atribuir um remédio qualquer consoante essa disenteria, porque nas disenterias nós pomos para dores abdominais, para o risco de fecharmos aquela diarreia. Nessa disenteria bacilar, nós temos que tratá-la com, portanto, o remédio indicado e sensível que só nos laboratórios damos a resposta.
Doutora Nídia, como nós estamos a chegar assim já perto do fim, eu gostava de continuar isto, vamos falar de tratamento, como é que se pode ser feito um mau diagnóstico, tratar-se por uma coisa e ser shigela. Há, por exemplo, alguma outro tipo de doença que seja parecido com a shigela? Porque a shigela tem, é como outras doenças, tem coisas que são muito parecidas, às vezes os sintomas são muito parecidos. Há alguma coisa que marca, de facto, a shigela?
A giardia lambda, as parasitoses, podem dar todas esse mesmo efeito sintomático. Então, é por isso que nós temos que fazer uma análise, não é?
Uhum. Mas há alguma coisa, por exemplo, a pessoa está em casa, não pode ir ao médico, há alguma coisa, por exemplo, imagine, está com diarreia, há alguma coisa que, de facto, lhe diz que pode ser uma shigela?
É a saída de sangue.
É o sangue.
E saída de muco.
A saída de
sangue e muco. Então, a pessoa, qualquer pessoa, se assusta.
Uhum.
As pessoas, geralmente, quando têm diarreia e disenterias em casa, tratam-se, tomam chás, tomam não sei o quê.
Exatamente.
E tratam-se. Mas, quando é este caso, as pessoas assustam-se e são os primeiros a ir até ao hospital. Com certeza que a gente não pode ver sangue a sair pela boca, nem sangue a sair pelo ânus, não é?
Claro. Doutora Nídia, vamos despedir-nos então do nosso auditório. A shigela vai ser motivo para o nosso próximo programa, em que vamos falar de diagnóstico, tratamento e outros assuntos relacionados com esta doença, com esta diarreia típica, né? Vamos despedir-nos do nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde e também para si, doutora Nídia, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas e vai aqui o meu beijinho.
E agora vamos deixar-vos aqui com o António Avelino. É um amigo brasileiro de longa data que vai conversar com a Daniela Steschi.
Olá! Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o brasileiro Antônio Avelino da Silva. Ele está lá em Caruaru, Pernambuco, nordeste do Brasil. Olá, Antônio, tudo bem?
Tudo bem, Dani.
Olha,
olá a todos os amigos ouvintes da Rádio Voz da América em português para a África. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma missão da Voz da América para o Brasil e o mundo.
Uau, isso mesmo. E olha, quero já apresentar você aqui aos nossos ouvintes. Você é apaixonado por rádio, né? É rádio escuta há mais de 15 anos, gosta de ouvir emissoras nacionais e internacionais e também é diretor aí do DX Clube Sem Fronteiras. A gente conversa aqui sempre com os DXistas. Eu acredito que o nosso público está super já acostumado, né, a ouvir esse termo. Mas, Antônio, explica pra gente aí rapidinho o que é o DX.
O DXismo em si é ouvir emissões de rádio de qualquer parte do planeta, quer seja onda curta, onda média, frequência modulada e onda longa, que são alguns sinais. Então eu defino ainda mais o DXista como ouvinte de rádio participativo, que é aquele que participa constante da programação da emissora, enviando carta, enviando e-mail, sempre estando em contato. Então, para mim, a palavra DXista significa isso, o termo mais abrangente.
E você, né, como eu falei agora há pouco, é diretor do DX Clube Sem Fronteiras. Explica para a gente aí quais são as atividades que o clube tem, né? E vocês começaram não foi há muito tempo não, né? Foi em 2013. Então, conta um pouquinho mais aí sobre o clube.
Bem, o clube foi fundado em março de 2013, mais precisamente, dia 9, e aí a gente vem elaborando vários concursos em janeiro de FM, em maio, semana de AM, em julho, fim de semana de escuta em onda curta, em setembro, fim de semana de escuta em onda tropical, e em novembro a gente faz aí a semana de escuta em onda curta. Ou seja, abrangemos todas as faixas de frequência do diálogo. E a gente vem constantemente buscando valorizar ainda mais as emissoras que transmitem, que nos brindam com sua programação via onda curta, ou seja, via onda do rádio.
E quem quiser saber mais aí sobre esses concursos pode ir ao site do clube, né? Que é
www.dxclubesemfronteiras.com.
E eu sei que vocês estão preparando aí para começar uma pesquisa, né? A pesquisa do DX Clube Sem Fronteiras para escolher os melhores das ondas curtas de 2016. Explica para a gente aí quando é que começa e como é que ela vai ser feita.
Vamos dar início no próximo dia 1º de setembro e vai até dia 1º de dezembro. Todos os colegas que quiserem participar, desde já estão convidados a partir do dia 1º de setembro. Vamos realizar a pesquisa para parabenizar, para agraciar e presentear todos os profissionais das ondas do rádio, da onda curta, que nos brindam com a programação, com seu carisma e atenção. Então é esse o intuito dessa pesquisa que a gente elaborou desde 2014. E vimos aí, aqueles que são eleitos melhores, nós presenteamos com um certificado, diploma, é um reconhecimento daquele profissional e daquela emissora com a sua programação para todos nós ouvintes das emissoras.
Também quero falar sobre o programa para DXistas, né? Vocês têm no website os programas e, se eu não me engano, vocês têm dois programas em português voltado para os DXistas.
Isso. Em síntese, temos o pessoal da Rádio Aparecida com o programa Encontro DX e temos os amigos do rádio pela Rádio Transmundial. Então, aqui no Brasil, a gente tem esses dois programas direto para a comunidade de DXistas, Rádio Escutas e Rádio Amadores.
E daí também vocês têm em espanhol e não sei se tem mais em outras línguas também.
Eu creio que tem em inglês, agora não recordo qual é o nome da emissora, mas tem. Em espanhol tem vários. Tem o Rincón de DXista da Rádio Romênia, temos o Buzón de Rádio Japón, da NHK, temos o Buzón de Rádio Escuta da Rádio KBS World Radio. Mas, a priori, tem também o programa Frequência Lia, da Rádio Miami Internacional.
Tá ótimo.
Tem também a atualidade DX, da Rádio Argentina para o exterior. E em contato da Rádio Havana Cuba.
Super, super legal. Eu estava olhando o site e achei muito bacana que vocês também dão dicas de cursos gratuitos para as pessoas poderem aprender outras línguas, né? Porque no deixismo é super importante você saber falar mais de uma língua, não é?
Isso, exatamente. Porque nós estamos sendo constantemente presenteados com vários idiomas através das emissoras. Eu aprendi o espanhol ouvindo a Rádio Exterior da Espanha. Então, eu passava uma média de quase 8 horas diárias ouvindo a emissora e consigo falar tranquilamente com o nativo da Espanha sem problema algum. O colega Jota Moura, que aprendeu o inglês ouvindo a Voz da América, tem um colega de uma cidade aqui próxima, Caruaru, São Caetano, aprendeu o inglês ouvindo a Rádio BBC de Londres, e outros colegas por aí afora que vêm aprendendo aos poucos o chinês, e outros idiomas. Então, para a gente, é de primordial importância saber um pouquinho desses idiomas diferentes do nosso.
Olha, então, mais uma vez aí, se você gostou do que ouviu, o site é www.dxclubesemfronteiras.com. Antônio Avelino da Silva, quero agradecer aqui mais uma vez a sua participação no Espaço do Ouvinte. Quero saber se você tem aí uma mensagem para todos que estão ouvindo a gente.
Amigos e amigas, outra coisa também, incrementando, muitas mulheres escutam as ondas curtas. Vamos participar um pouco mais. O universo não é só para os homens, é também para as mulheres. Eu sei que tem muitas que escutam, mas não enviam carta, não enviam informação, não buscam participar com assiduidade. Então, vai aqui o meu, de certo modo, apelo. Vamos participar. Contribuam conosco também. Envie mais uma gotinha que a gente vai plantando aí e levando mais e mais o nosso hobby às alturas. Então, escutem mais, que participem mais, que enviem. Que as emissoras sobrevivem também da nossa participação. Então, peço a todos aí que vamos participar e boas escutas a todos.
António Avelino, amigo ouvinte do Brasil, à conversa com Daniela Steschke, aqui aos microfones da Voz da América em português. E agora, até ao final, e por sugestão do António Avelino, e para celebrar a nossa amizade longa data, vamos ficar com o Roberto Carlos, exatamente, Amigos.
Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem...
E assim, amigos ouvintes, com a voz de Roberto Carlos, nos vamos despedir. Foi a emissão do Serviço em Português da Voz da América de domingo, 7 de agosto de 2016. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, votos de uma boa semana e esperamos voltá-lo a ter aqui amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena, para vos trazer mais notícias do mundo. Até lá, um abraço, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.